Era uma vez uma menininha que estava correndo para chegar na aula, numa escola tradicionalíssima de São Paulo, Liceu Pasteur. Só que ela foi barrada na entrada. Sua saia de uniforme estava toda chamuscada, toda rasgada, simplesmente porque ela tinha botado fogo no teatro da escola. Essa menininha era Rita Lee Jones de Carvalho. Alguns anos depois, ainda na escola, ela ia formar conjuntos de rock, que seriam o embrião da banda seminal Os Mutantes. Um pouquinho mais pra frente, já na carreira solo, ela lançava aos 28 anos um dos discos mais importantes da história do rock brasileiro, sem nenhuma dúvida. Fruto Proibido, com a banda Tutti Frutti, em 1975. Eu sou o Vinícius Cabral e no Raio X de hoje nós vamos falar sobre Rita Lee e Tutti Frutti, Fruto Proibido. O Raio X é um formato aqui do Silêncio no Estúdio, onde cada um dos nossos integrantes, o Márcio Viana, eu, o Bruno Léo e o Bruno Lopes, nos revezamos para falar de um artista, uma música, um disco, uma história, um recorte, enfim. São episódios mais curtinhos, mas cheios de informação e muita emoção, como sempre. Se você chegou aqui por agora e quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acompanhe a gente no silencionoestudio.com.br e também nos siga nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @silenciopodcast. Antes da gente começar, um recadinho bem rápido. A gente também produz conteúdos exclusivos para os apoiadores. Toda semana a gente envia uma newsletter com notícias, dicas, muita informação num episódio em formato de e-mail. Se você interessou, quiser nos ajudar financeiramente, com o preço de um cafezinho por mês a partir de 5 conto, é só entrar no nosso site silencionoestudio.com.br e clicar no menu Apoie para saber como participar. Aguarda um pouquinho que eu já volto depois da música. A gente já se fala, hein? Valeu! Bom, em primeiro lugar, é importante destacar algumas coisas. Pra quem é mais novo, como eu, tá, gente? Acreditem. A Rita Lee pode parecer uma tiazona doida do rock, que mostra a bunda em show, fuma baseado no palco, manda todo mundo se fuder. Ela é isso também. Desde pequenininha, uma disruptiva, né? No melhor espírito rock and roll da coisa. Mas, pra quem ainda viveu os anos 80 ou até antes, é impossível falar de música brasileira em geral, incluindo pop, sem falar da Rita Lee. Ela é uma das maiores vendedoras de disco do Brasil, ficando atrás só do Roberto Carlos, do Nelson Rodrigues e do Tonico e Tinoco, tendo vendido mais de 55 milhões de cópias. Além de ter formado, é claro, a banda que é um embrião de um rock realmente brasileiro, né? Os Mutantes. Ou seja, ela foi então da vanguarda, com Os Mutantes, ao extremo do pop radiofônico já nos anos 80, só que sem nunca mudar a sua essência, assim, sem nunca deixar de ser aquela menininha que tacava fogo na escola. Hoje nós vamos conhecer aí um pouquinho dessa trajetória até chegar no incrível álbum Fruto Proibido de 1975. Como eu disse na introdução, a Rita teve uma banda na escola. Antes disso, é importante destacar que ela era filha de um imigrante americano e de uma descendente de italiano extremamente católica, extremamente rígida. Cresceu num bairro de classe média de São Paulo, estudou nessa escola que eu já citei, que é super tradicional, está lá em São Paulo até hoje, Liceu Pasteur. E aí, na escola, ela forma uma banda chamada Teenage Singers, que era um conjunto de meninas que faziam covers de rock, assim, de músicas, né, que estavam estourando na época, claro, Beatles, Little Richard, ela fala muito da Carole King também, e por aí vai. Por volta de 65, essa banda se funde com uma banda de outra escola, chamada The Wooden Faces, que já tinha ali na formação os irmãos Batista, Cláudio e o Arnaldo Batista. Com a fusão, a banda acabou perdendo alguns integrantes e ganhou a entrada do Sérgio Dias, que era o caçula da família Batista. O grupo começou a se chamar Os Seis, que chegou até a gravar um compacto em 66. No fim das contas, todo mundo saiu e ficou só o Arnaldo Batista, o Sérgio Dias e a Rita Lee, que mudaram o nome para Os Bruxos. E depois, quando foram se apresentar na televisão, no programa do Rony Von, O Pequeno Mundo de Rony Von, É um programa que ele tinha na Record. A banda muda de novo o nome para Os Mutantes, segundo a lenda, porque o Rony não gostou do nome original. Não gostava de Os Bruxos. Ele estava lendo um romance na época e falou assim, ah, Os Mutantes é um nome que fica legal. E aí, bom, o resto é história. Os Mutantes acabam participando daquele caldo cultural que foi a Tropicália. Mas a onda deles desde sempre foi o rock. Com a banda, Rita Lee chega a gravar 6 discos, incluindo Hoje é o Primeiro Dia do Resto da Sua Vida, que na verdade é um disco dos Mutantes, só que foi creditado a Rita Lee solo, porque a banda já tinha lançado outro disco no mesmo ano. O Mutantes e Seus Cometas no País dos Baurés, que era aí uma gíria interna que eles tinham para baseado. Bom, a gravadora Philips não queria permitir que a banda tivesse 2 álbuns num ano só. Na verdade, nessa fase, a banda já estava entrando numa onda do progressivo. Ia expulsar a Rita Lee, em 72. Essa saída dela da banda é muito polêmica, tem versões muito diferentes. O Arnaldo Batista conta uma história, a Rita conta outra. Mas eu vou ficar com a versão da Rita Lee, que afinal de contas é a que eu acredito. E ela conta que o Arnaldo e o Sérgio chamaram ela um dia, num ensaio, para dizer que não queriam, que queriam mesmo entrar numa vibe virtuosa de rock progressivo e que não ia ficar legal continuar com ela, porque ela não tocava nenhum instrumento muito bem, etc e tal. A Rita conta que ficou puta, mas aceitou. Ela ficou mais puta, na verdade, porque achava que não tinha nada a ver os Mutantes começarem a copiar Yes, Genesis, etc, né? Toda aquela onda do rock progressivo do inicinho dos anos 70. Porque a vibe da banda sempre tinha sido um rock mais irreverente, cheio de malícia e tal. Bom, os Mutantes é que perderam no fim das contas, né? Porque na sequência a Rita, que então já tinha lançado 2 discos solo, o Build Up em 1970... que é um disco solo dela mesmo, foi produzido pelo Renato Batista, ainda tinha muita vinculação estética com os Mutantes, mas era um disco solo dela. E o Hoje é o Primeiro Dia do Resto da Sua Vida, que era um álbum dos Mutantes, afinal lançado no nome dela, porque os Mutantes não podiam lançar um segundo álbum no mesmo ano, como eu contei. Mas ainda esses 2 discos, né? Um era dos Mutantes mesmo e o outro ainda estava muito vinculado à estética da banda, né? E ela segue, depois dessa ruptura em 72, definitivamente em busca de uma banda própria para tocar com ela. Logo em 72, ela já se junta a uma outra figura mítica, extremamente importantíssima, mas pouquíssimo comentada, a Lucinha Turnbull, que é tida como a primeira guitarrista brasileira. É claro que assim, né? Não deve ter sido a primeira mulher a tocar guitarra no Brasil, mas é a primeira a entrar na indústria, a tocar com bandas, a aparecer nos palcos e tal. E juntas, né, Rita Lee e a Lucinha, elas chegam a gravar um disco que acabou virando um clássico perdido, né, desses discos nunca lançados, que é o Cilibrinos do Éden. E foi uma confusão danada com a gravadora, com a Philips, não queriam lançar, cagaram lá na mixagem. É uma confusão, tanto é que esse disco nunca foi oficialmente lançado. Existe aí em streams, em algumas piratarias, versões desse álbum, mas não é um álbum que é acreditado a Rita e tal. Mas já nesse trabalho, o disco já contava com uma banda nova e alguns integrantes queriam formar a banda Tutti Frutti, né? Em 73, então, esse embrião de banda com a Lucinha se junta com uma outra banda chamada Lisergia, uma mania dessa galera dessa época de fundir banda e surgir uma banda nova, né? A Lisergia era formada pelo Luiz Sérgio Carlini, e o nome da banda, inclusive, era uma brincadeira com a abreviação do nome dele, né? Luiz Sérgio, Lisergia, e com o uso de droga mesmo, né? Lisergia e tal. Nasce aí a banda Tutti Frutti, com a Rita Lee, Lucinha Turnbull, o Luiz Sérgio Carlini nas guitarras, Lee Marcucci no baixo, Paulinho Braga nas baterias e alguns músicos adicionais. Em 74, eles lançam uma prévia do Fruto Proibido, que é o álbum Atrás do Porto Tem Uma Cidade, que já vem aí com um grande hit, que foi Mamãe Natureza, assim. Rock puro, super brasileiro, com, né, a Rita nos vocais. O caminho estava preparado para alguma coisa realmente grandiosa, assim. É, logo na sequência, a Rita se livra do contrato que ela tinha com a Philips e consegue um contrato com a Som Livre, que promete para ela liberdade artística com a nova banda. A Lucinha Turnbull acaba saindo por divergências com a mixagem do Atrás do Portão à Cidade, vai tocar guitarra com grandes nomes da música brasileira, toca guitarra com Ney Mato Grosso e com Deus e o Mundo, e tá aí até hoje tocando super ativa, assim. E a Tutti Frutti se consolida com a Rita Lee, Luiz Sérgio Carlini, Lee Marcucci e o Franklin Paolillo na bateria. Cara importante aí, porque coloca um groove muito especial nesse álbum sensacional já. E aí, em junho de 75, a banda lança o clássico Fruto Proibido. Bom, agora falando especificamente sobre o álbum, né? O projeto todo começa, então, com essa junção aí, né? A banda Tutti Frutti com a base Lee Marcucci, o Luiz Sérgio Carlini e o Franklin. Inclusive, esses três são entrevistados pelo Sérgio Gavan no episódio daquele programa O Som do Vinil, que é muito interessante. E eles contam um pouco, né? O Luiz Sérgio era amigo do Sérgio Dias, dos Mutantes, então era tudo uma mesma galera ali do bairro da Pompeia, em São Paulo. E tal. E eles dizem que aí depois, enfim, da dissolução da parceria da Rita Lee com os Mutantes, ela procurando uma banda, se junta com a Lucinha, mas ainda não tinha dado ali, não tinha uma banda de apoio forte. E a Tutti Frutti, que então era Lisergia, era meio que a bola da vez, os caras eram grandes músicos e estavam se consolidando ali e tal. Mas o trio, nessa entrevista, eles contam um episódio muito importante que foi, talvez, assim, um dos nascedouros desse Fruto Proibido, né? Que foi um show do Alice Cooper no Brasil em 74. Esse show acaba que é o primeiro grande show de rock internacional que acontece no Brasil, né? Muito antes de virem bandas que tinham uma base de fãs muito grande no Brasil na época, como Rolling Stones, só vieram pra cá nos anos 90, muito antes do Rock in Rio, de toda aquela efervescência a partir dos anos 80, né? Esse show já veio pro Brasil e despertou muito interesse em todo mundo na época, imagina, né? Uma geração ali. E o show veio com tudo que tinha direito. Iluminação, cenografia, né? O Alice Cooper tinha muito essa coisa performática, com as cobras e tal. E, por mais incrível que possa parecer, o Andy Mills, que era produtor do show e também o cara que guardava as cobras, diga-se de passagem, essa informação importante, ficou no Brasil e foi aí escolhido para produzir esse disco, que seria o primeiro grande disco, né, pela Som Livre, uma gravadora que estava dando carta branca para Rita fazer as doideiras dela com essa banda maluca e tal. O Andy Mills ficou no Brasil e foi produzir esse álbum. Essa é uma informação importante também, porque é um cara que tinha toda uma experiência internacional em uma época em que o Brasil ainda não tinha esse diálogo, né, tão rápido, tão imediato assim, com a cultura do rock internacional. Mas enfim, e aí o cara fica aqui e produz esse álbum, e tem algumas histórias aí desses bastidores do estúdio que eu vou contar mais pra frente. Mas pra começo de conversa, falando especificamente a respeito do álbum, é impressionante, né? Porque é um disco que tem 9 faixas, e aí nós temos no lado A, Dançar Pra Não Dançar, Agora Só Falta Você, Cartão Postal, Fruto Proibido, a faixa título, e esse tal de Rock and Roll. Bom, vocês com certeza conhecem pelo menos 3 dessas músicas. Muito, diga-se de passagem, né? E o lado B, que começa com O Toque, depois temos Pirataria, Luz del Fuego e Ovelha Negra. De novo, vocês provavelmente conhecem esse lado inteiro, ou pelo menos a maior parte das faixas. Então isso é só para dizer o quanto que é um disco que foi famoso, né? Vendeu 200 mil cópias na época. Eu, inclusive, tenho uma dessas cópias originais e essa informação é única e exclusivamente para tirar uma ondinha com a galera aí que é fã do álbum. Mas, enfim, voltando a falar especificamente sobre o disco, é uma coletânea de hits, né? O que é impressionante, porque a gente fica assim, da onde que surgiu essa loucura toda? E é legal voltar a essa entrevista em que o Luiz Sérgio Carlini, ele fala algumas coisas assim do método de composição, né, da Rita Lee, assim. Eles primeiro, assim, compõe juntos algumas coisas, e agora Só Falta Você, que é talvez uma das músicas mais famosas do álbum, é creditada aos dois. Ele conta que ele começa ali a fazer um riff, né? Um riff clássico de rock and roll, e a Rita começa a improvisar em cima, e de repente já tem uma melodia, e de repente já vai escrevendo as músicas. Quer dizer, tinha um clima muito descontraído que foi gestando todas essas canções tão clássicas. Mas eu vou fazer rapidamente faixa a faixa, até porque são só 9 faixas. A gente começa com Dançar Pra Não Dançar, creditado à própria Rita, canção e letra. E é uma música incrível, né? Que começa com um pianinho meio cabaré, e aí de repente dance, 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 e o negócio explode realmente num rock and roll, em que a Rita já coloca aqui alguns elementos que estão muito fortes nesse álbum, é claro que vão caracterizar a obra dela, que vão ser importantes depois de um resgate realmente que é feito uma leitura feminista das letras, né? Aqui ela fala dance como Isadora. Isadora Duncan, uma dançarina, né, clássica, feminista, norte-americana. É, e essa não é a única menção que a Rita faz nesse álbum. A dançarinas, é curioso que ela, né, cita duas, a Isadora e a própria Luz del Fuego, que dá o nome a uma das faixas. Mas enfim, Dançar Pra Não Dançar é a introdução perfeita. É uma música que tá realmente colocando a Rita ali como uma figura de libertação mesmo, de liberação do corpo, da sua própria, né, figura, que até então era muito associada aos homens, né, a quem ela tocava junto com os Mutantes. Ela era só mais um daquele grupo. Aqui não, ela é a protagonista e a provocadora desse incêndio, realmente, né? Por isso que a gente traz esse episódio no incêndio, no prólogo do episódio, porque é muito importante, porque ela bota fogo em tudo. E o Dançar Pra Não Dançar é isso, é meio que uma música sobre essa coisa do corpo, né? E é uma puta música. Eu acho que, assim, quem não conhece esse álbum, ou conhece só de ouvir regravações de músicas como essa, eu recomendo muito que ouça o álbum original, porque aí entra toda a potência da banda também, né? Que era uma banda de rock, na minha opinião, já um hard rock, assim, um rock específico que não se mistura com tantas outras coisas, mas um rock bem straightforward, assim, bem direto mesmo. E isso fica claro já na segunda faixa, Agora Só Falta Você, que é a música, pelo menos junto com Ovelha Negra, que talvez seja a música mais famosa desse álbum, foi a abertura de Malhação. Engraçado, eu até ouvindo o disco aqui em casa, minha filha, a Clara, que tem 12 anos, com certeza nunca tinha ouvido esse álbum, ela já ouviu essa música, porque foi trilha de abertura da Malhação, né? Então, assim, uma música que chega num nível desse de sucesso. Mas, de novo, a gente conhece muitas versões alternativas. Quando a gente vai pra essa versão original, é muito interessante como que a coisa mais crua casa com o jeito da Rita cantar aqui. E ela já tá com uma voz mais própria dela também, né? Que, de novo, nos Mutantes eles faziam harmonizações vocais, ela era só uma das vozes. Aqui ela tem a voz principal. E isso é uma coisa muito marcante pro álbum. Enfim, Agora Só Falta Você, todo mundo conhece, né? Provavelmente, assim, uma música onde ela começa falando, assim, um belo dia resolvi mudar e fazer tudo que eu queria fazer. Então, assim, já é uma música que mostra que a Rita tá falando realmente de autonomia, de liberação e de uma coisa bastante progressista. Ainda mais a gente falando de uma época em que o Brasil ainda tá submerso numa ditadura maluca, etc e tal. A terceira faixa é Cartão Postal, que é um rock bluesão clássico, assim, que é a primeira parceria que se registra nesse álbum, de uma canção da Rita com o Paulo Coelho. E o Paulo Coelho é uma figura importante, porque tem 3 parcerias só nesse álbum com a Rita, e são letras incríveis, assim. Essa Cartão Postal já fala dessa coisa da despedida, e é uma música onde a letra e a forma da Rita cantar já casa, porque é uma forma arrastadinha, malemolente, bem do blues e tal, e mostra a banda, como que a banda era capaz de reproduzir essa estética mesmo de uma forma bastante, bastante potente, assim, muito, muito, muito cheia de energia, né? Bom, na sequência a gente tem Fruto Proibido, a faixa título, que já é uma letra incrível, né? Que diz o fruto proibido, que é, no fim das contas, o pecado, né? E a Rita tem muito essa coisa de tirar uma onda sem ser explícita, com todas essas terminologias, essa mitologia cristã, né? A mãe dela era muito, muito, muito católica, carola de igreja mesmo. É, enfim, quando viu a Rita na televisão, ainda com os mutantes, né? Vestida de noiva, sem estar, né, casada, a mãe dela desligou a televisão e provavelmente nunca mais acompanhou a carreira da filha. Que, entre outras coisas, aqui já está dizendo: comer um fruto que é proibido, você não acha irresistível? Nesse fruto está escondido o paraíso. Eu sei que o fruto é proibido, mas eu caio em tentação? Acho que não. Quer dizer, cair ou não em tentação, né? O que seria aí o fruto proibido? Em uma época em que, afinal de contas, tanta coisa estava sendo proibida. Essa música, incrivelmente, não foi. Bom, na sequência a gente tem a segunda parceria aí com o Paulo Coelho, que é esse tal de Rock and Roll, que é outra que tem, assim, centenas aí de regravações, mas, de novo, eu insisto que a versão original e a lógica do álbum, né, é muito importante, assim. E é uma letra também sensacional, porque vai falando do Rock and Roll como se fosse uma doença que acometeu a filha, né? Minha filha está perdida, doutor. Ela não sabe, né? Ela tá viciada nesse tal de rock and roll e não faz mais nada da vida e tal, como se o rock and roll fosse uma espécie de droga. O que é extremamente espirituoso, né? Mas interessante também. E deixando claro aí a potência também da parceria com o Paulo Coelho, que é bom. Gostem ou não da obra literária dele, foi um baita letrista, um cara muito importante também, até pelo trabalho que teve com Raul Seixas, né? Por volta dessa época aí também. Bom, a música é incrível também, outra música que puxa mais pro rock tradicional, pro blues, etc. O lado B é que, pra mim, começa com a música que é a minha favorita pessoalmente, que é o Toque. A música já começa com um riff de guitarra muito diferente, assim, e ela tem dois momentos muito claros, um momento que é mais lisérgico e tal, e que tem também uma letra já meio mística, mostrando esse lado do Paulo Coelho, que fala: você é uma criança do universo e tem tanto direito de estar aqui quanto as árvores e as estrelas. Quer dizer, é uma letra que já denuncia também como que era todo esse ambiente, né, da composição e de liberação que o pessoal tava buscando ali, provavelmente tomando muito ácido e tocando guitarra e se divertindo, né, no mais tradicional sexo, drogas e rock and roll que a gente possa imaginar. Mas enfim, o Toque é uma música incrível, ela tem esses dois momentos assim, muito bacana. Depois outro rock pesadão, direto, que é Pirataria, que aí é uma parceria da Rita com o Lee Marcucci, e que é uma música que mostra um pouco dessa levada. É rock tradicional, mas você pega, por exemplo, em esse tal de rock and roll, as baterias do Franklin Paulillo, né? Que a essa altura já tava com certeza ouvindo muito funk americano, funk, né, original americano e tal, e que conseguiu colocar um groove diferentinho, assim, pras músicas. Um groove que não era simplesmente o rock and roll diretão e tal. Em Pirataria traz isso também, e é uma música muito maluca, né, que começa com, tem uns solos de guitarra muito bacanas, e tem uma letra também super, quem diz que não é possível ser pirata em paz, que o transatlântico vem logo atrás, enfim, subversivo, né, assim, já se apropriando dessa imagem aí do pirata, nessa época muito antes de, enfim, Peter Lambert Wilson falar do pirata como uma coisa meio anarquista e tal. Bom, enfim, depois de Pirataria nós temos um dos maiores clássicos aí, um baita destaque do disco, que é Luz del Fuego. Como eu disse, já uma homenagem da Rita Lee à dançarina Luz del Fuego, da periferia carioca, também uma feminista, também uma mulher, enfim, super marcante da cultura brasileira, e que ela resgata e coloca uma música que é muito forte, né? Já começa com um solo de guitarra, né, dobrado ali pelo baixo. E quando entra o verso, vai ser simplesmente: o eu hoje representa loucura, mais o que você quiser, tudo que você vê sair da boca de uma grande mulher, porém louca. Uma letra incrível também, nessa linha toda do álbum, né, que tem afinal um conceito. Depois ela traz de novo a imagem da fruta nessa letra: eu hoje represento uma fruta, pode ser até maçã, não é pecado, só um convite, venham me ver amanhã mesmo. E aí ela começa, né, amanhã sempre, que enfim, quem conhece a música, na hora que tava ouvindo e viu o título, já lembrou desse refrãozinho aí clássico. E é a penúltima música do disco, a última para ser simplesmente Ovelha Negra, que afinal de contas é uma música sobre a própria Rita, falando assim, né? Ela, para ela, sempre foi a ovelha negra da família. Não sei se o pai dela chegou a de fato falar isso, acredito que não, mas é uma letra que fala isso, assim. Foi quando meu pai me disse: filha, você é a ovelha negra da família. Um rock clássico também, que começa aqui com, né, os tradicionais ali, um rezinho, um solzinho no violão, e que tem uma característica muito importante que eu acho que veio dessa música. Para começar, ela ficou super famosa, chegou a ter um clipe que ficou passando no Fantástico muitas vezes, a música virou, foi regravada por Deus e o Mundo também, toca aí até hoje e tal, mas essa gravação original tem uma... Aí a gente volta à história, né, do Andy Mills e da banda, que era muito competente. Você tinha um baterista que, porra, era de rock, mas tinha influências de funk. Você tinha um baixista que era incrível. E o Luiz Sérgio Carlino, que era um baita guitarrista. Não tem como ninguém negar isso, né? E que tira aqui um dos solos mais antológicos da música brasileira, né? Um solo de guitarra que parece um refrão do tanto que todo mundo canta e lembra dele, assim. E aí tem histórias específicas que o Carlini conta que fazem parte aí dos bastidores e que ajudam a construir essa mística, né, do disco. Primeiro é que, assim, ainda em 74, a Rita foi fazer uma viagem para Nova York e o Carlini estava fissurado para comprar uma Les Paul, uma Gibson Les Paul. Ele falou para a Rita assim: ó, Rita, você vai para lá, cara, compra para mim uma guitarra. A Rita falou: não, beleza, mas eu não tenho dinheiro. Ele também não tinha e foi lá pedir dinheiro pro avô dele. E a Rita foi, eles combinaram: ó, você chega lá, você acha uma loja de instrumento musical, me fala, eu te passo o dinheiro. E foi, chegou lá, falou: ó, tem uma loja aqui, Carlini, manda o dinheiro pra mim. Aí o Carlini foi no banco, não sabia como que fazia direito, foi uma confusão, mas conseguiu fazer lá a transferência pra Rita. No dia que a Rita chega da viagem, no aeroporto, já vai lá o Carlini igual um garoto, né, assim, sedento pela guitarra: cadê minha Les Paul, cadê minha Les Paul? Ele vê a Rita saindo sem a guitarra. Ele vira pra ela: pô, Rita, cadê minha guitarra? Eu te mandei o dinheiro. Ela: não, mas o dinheiro não chegou, não. E aí aquele desespero, ele: porra, perdi o dinheiro, não sei o quê, ficou meio down. Nisso eles estavam indo pro Rio, já estavam no Rio, na prévia aí, né, da gravação do disco. E o Carlini tá andando em Ipanema, cheia, no fim de semana, assim. E vem um cara no meio da multidão, assim, como se estivesse olhando diretamente para ele. Ele pensa assim: bom, eu sou cabeludo, né, roqueiro, deve ser polícia, alguma coisa assim. O cara vira para ele e fala assim: hi, do you wanna buy a Gibson? Aí ele: oi, como assim, cara? Como assim eu quero comprar uma Gibson? É o meu sonho, não sei o que. Ele fica absurdado com aquela coincidência. Resumindo a história, o cara era um turista que tava na Inglaterra ou da Austrália, não me lembro, aqui no Brasil. Tava com uma guitarra no hotel, ele leva o Carlini lá no quarto do hotel, mostra a guitarra lá, uma Gibson maravilhosa e tal, e tava sem dinheiro para continuar fazendo mochilão, viajando e tal, queria vender a guitarra. Aí o Carlini falou assim: não, espera aqui que amanhã eu venho aqui com dinheiro e compro a guitarra. Que aí ele precisava do dinheiro que o banco engoliu no fim das contas, né, porque ele transferiu e nunca chegou no destino. Nessa época não tinha muito banco aqui, internacional, ele acha que era tipo Citibank, um dos bancos desses aí. Mas enfim, aí ele vai no banco no dia seguinte, uma confusão, fica lá com o gerente, horas e tal. No fim das contas, conseguem localizar o dinheiro, ele pega a grana e consegue comprar a Gibson Les Paul, que foi a guitarra que ele usou para gravar o antológico solo de Ovelha Negra. Então, assim, é uma história muito interessante, dessas coincidências, né, que realmente tem que ser assim, tem que acontecer. Porque, pô, o cara te chama no meio da multidão pra te oferecer uma guitarra depois que você não conseguiu comprar e tá achando que perdeu uma grana, que na época devia ser absurda. É realmente uma história muito interessante. Mas enfim, aí tem uma outra história que também circula em torno da gravação desse solo, que é o seguinte: a música já estava pronta, já mixada. Ela terminava ali com o último refrão e tinha um fade-out que ia concluindo a música, era a última música do disco, então fazia muito sentido terminar com fade-out e tal. E aí um belo dia o Carlini sonhou com o solo, com a melodia, que, enfim, essa altura falando aqui, todo mundo já deve ter cantarolado aí na cabeça, né? Aquela... É realmente uma melodia muito universal, né? Que fica repercutindo ali. O cara sonhou, ficou com essa melodia na cabeça, falou assim, gente, eu tenho uma ideia. Foi pro estúdio, falou assim, gente, eu tenho ideia de um solo pra Ovelha Negra, pra encerrar a música. E aí todo mundo assim, né? Que solo o quê? A música tá pronta, já tá mixada, já tá lindo do jeito que tá. Ele, não, tem um solo que vai encaixar. E ficou insistindo nisso, e o pessoal não queria gravar, não queria gravar, não queria gravar. Um belo dia... Ele já tinha até desistido de ficar insistindo de tocar o solo. Tá lá no estúdio o Andy Mills, que eu já citei no início, né? Que é o cara lá do Alice Cooper, o produtor. Vira e fala assim, ô, Carlini, cadê aquele solo lá que tu falou que tinha e tal? Aí ele, uai, você vai gravar? Ele, toca aí agora. Aí o Carlini vai lá e faz em um take, né? Andy Mills grava, na hora que termina, o Andy tira o rolo de fita, bota debaixo do braço e o Carlini assim, ô, o que é isso? Pera aí, eu tenho que gravar outro take, não ficou bom o bend aqui, não sei o que. Preciosismo, né, de guitarrista e tal. Não, é isso aí. Ficou e é em um take, do jeito que ficou, esse é o solo que foi parar no álbum Fruto Proibido, que é o solo que encerra um disco, né? É, e eu acho essas duas histórias tão mágicas, né? É, que estão ali relacionadas... A composição, no fim das contas, né? A gravação desse disco, que eu acho importante trazer aqui. E eu acho que obras-primas do tamanho do Fruto Proibido não acontecem sem uma boa dose de coincidências e realmente, assim, mágicas, letras incríveis que se encaixam com um arranjo sensacional. Enfim, eu fiz o faixa a faixa aqui, você vai ver isso em Fruto Proibido, esse tal de rock and roll, como que você tem uma banda num estado realmente de excelência e casado com uma performer que tá, assim, no auge da sua aceitação de encontrar sua voz, né? É claro, a Rita, a partir daí, vai ser uma das grandes, uma das maiores artistas da história da música brasileira, não apenas do rock, né? Mas esse disco em específico é um marco muito importante do rock, e uma prova disso é a reverência que, por exemplo, nessa entrevista que eu citei do Charles Gavan com os caras do Fruto Proibido, o Charles faz, ele fala ao final do episódio com, assim, lágrimas nos olhos, até, assim, o olho marejado, o quanto que esse álbum foi importante para a geração dele, que afinal de contas é a geração do rock brasileiro, anos 80, etc e tal, né, Titãs, etc e tal. Foi um disco que quando pintou em 75, teve um impacto muito grande, por causa da sonoridade, ele era produzido por um cara gringo, ele tinha toda uma modernidade, né? Ele estava alinhado com o tipo de hard rock que surgia e que estava sendo meio que um padrão aí, né? Entre as bandas de rock mais tradicionais do mundo. E então era um disco moderno, era um disco que mostrava em boa medida o que o rock brasileiro era capaz de fazer. Bom, enfim, aí tem algumas coisas que eu queria comentar no final, assim como o que eu acho que são o legado importante desse disco, né? Além dessa influência imediata que ele promove na geração seguinte aí. Primeiro, é essa coisa de ter aberto um caminho, né? Não só como influência para essa geração dos anos 80, mas também comercialmente, quer dizer, um disco que vende muito bem. Eu acho que imediatamente ele já vende de cara 120 mil cópias, Ovelha Negra vai parar no Fantástico, é um puta hit. Essas músicas ficam aí até hoje muito famosas, muito conhecidas. Esse é um disco que eu brinco que várias mães têm, né? A minha mãe é muito fã, mães de amigos meus. E realmente deve ter sido um impacto muito grande para essa geração realmente aí. Que hoje a gente brinca, né? Os boomers. Mas que tinha 15, 16 anos nessa época, ter ouvido um disco desse, né? Com uma mulher cantando rock, com essas letras afiadas e tal. Com isso, eu acho que tem um outro legado muito importante que a Rita talvez tenha aberto todo um caminho, né, para uma tradição de mulheres no rock brasileiro, assim, de mulheres no rock e no pop, né, a Marina Lima, Marisa Monte, sem contar nas que vão mais pro punk mesmo, né, as Mercenárias, Gangue 90, mulheres que aparecem muito empoderadas, né, com seus instrumentos e tal. E ao vivo tem alguns trechos de shows desse disco, assim, tem a banda tocando toque no YouTube, assim, os vídeos são muito ruins, o som também, porque, né, nessa época a gente ainda tava começando a criar uma tradição de festival, etc, mas tem alguns vídeos que dá pra ver. E tem um vídeo clássico, que até é anterior ao Fruto Proibido em si, que ainda é da banda Tutti Frutti, com a Lucinha Turnbull no palco, tocando Mamãe Natureza. Procurem esse vídeo no YouTube, que é muito legal pra vocês entenderem como que a banda também funcionava ao vivo, como que a Rita dominava o palco, né? Porque eu acho que a gente fala disso tudo, ouve isso tudo neste álbum, mas é interessante também ver o que é possível assistir. E claro, o clipe original de Ovelha Negra, que eu citei, que ficava passando no Fantástico, também é fácil de achar no YouTube. O álbum em si, ele tá aí nos streamings, também tem algumas cópias de vinis raras aí, eu consegui comprar uma e tal. Mas é muito bacana. Bom, é um disco, só para concluir assim o raciocínio sobre toda essa onda da Rita Lee com Tutti Frutti, é o segundo disco da Rita com a banda. Depois eles ainda vão lançar o Entradas e Bandeiras, depois vai ter um show ao vivo com o Gilberto Gil, que também virou disco, né? Mas depois, no final dos anos 70, a Rita se junta com Roberto de Carvalho, que até então era guitarrista do Ney Matogrosso, compositor também, e ela vai iniciar uma outra etapa, né, da carreira dela, com discos mais o Rita Lee de 1980... e o Lança Perfume, por aí vai, discos que são clássicos também, mas que já se distanciam um pouco dessa coisa do rock and roll. Eu acho que o Fruto Proibido é um casamento único entre a Rita, que era uma figura que, como eu falei, veio de uma vanguarda nos anos 60 e depois iria para um pop muito moderno também no final dos 70 e nos 80, de uma banda de rock mesmo, assim, né? Inspirada ali no que eles estavam ouvindo, Rolling Stones, Alice Cooper, Led Zeppelin, por aí vai. E esse casamento deu muito certo. Eu acho que isso acontece raras vezes, e quando acontece, a gente tem esses clássicos. Um disco único, um disco que eu acho que é subestimado, porque não tem uma referência mesmo, como assim, porra, esse é um dos grandes álbuns do rock brasileiro, se não o maior álbum do rock brasileiro. É claro que é difícil, porque essa época você tem os Secos e Molhados, né, com um álbum no ano anterior, você tem Novos Baianos, que não era propriamente rock, mas é uma pós-tropical aí. Então, assim, tem uma concorrência sobre qual seria o maior álbum do rock brasileiro ali, uma obra fundadora, por assim dizer. Eu costumo dizer que é esse disco, assim, desde que eu o reouvi e decidi fazer esse episódio, é um álbum que realmente só cresce, apesar dele parecer tão direto, tão cru, e da estrutura das canções ser tão simples, assim. Eu acho que faz sentido, talvez, em retrospecto, né, no momento que a gente vive hoje, de uma retomada do rock, de talvez querer trazer uma renovação das linguagens, talvez seja importante a gente olhar para esse álbum com o carinho que eu olhei e tentei trazer um pouco disso aqui para vocês hoje. Mas enfim, a Rita Lee tá aí até hoje, é sensacional, maravilhosa. Tem muito para falar da carreira dela, além desse disco. Vocês viram aqui, eu só falei uma pontinha, só o início, né? Depois ela é uma grandíssima artista, grande vendedora de disco, muito famosa também, um dos raros casos em que você consegue ser muito famoso e não mudar, né? Não mudar a sua linguagem, as suas convicções, e não ter que ficar moldando o seu talento. Ela foi achando novas formas, se reinventando sempre, década após década. E é uma das figuras mais importantes realmente da música brasileira, que aqui tá junto de uma grandíssima banda de rock, continuou depois sem a Rita Lee, e que compôs aí essa cena incrível dos anos 70 do rock brasileiro, que a gente tem investigado um pouquinho aqui no Silêncio do Estúdio. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E não se esquece aí que a melhor maneira de nos ajudar é compartilhar ele com seus amigos e amigas. Manda por e-mail, por WhatsApp, Taguei a gente no Instagram, no Twitter, @silenciopodcast, para a gente criar essa comunidade bacana de amantes da música e de podcasts. E também fala o que você achou do álbum, o que você achou do episódio, qual álbum a gente poderia trazer aqui no Raio X, e entre outras coisas. Bom, outra maneira de você nos ajudar é participando da nossa ferramenta de financiamento coletivo, ajudando com uma mensalidade e virando apoiador. Você vai poder participar do nosso grupo fechado de WhatsApp e receber uma newsletter com conteúdo exclusivo, onde a gente dá dica, falamos sobre novidades do mundo da música, pequenos reviews, etc. Um episódio em formato de e-mail. Para saber todos os detalhes, vai lá no nosso site, clica no menu Apoie, lá em silencionoestudio.com.br. Eu fui o Vinícius Cabral aqui nesse episódio, agora vou desligando a máquina de raio-x e a gente se fala na semana que vem com mais um episódio. Beijos, abraços, valeu!